Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Memória. Documentos sonoros que registram a imortalidade do rádio, o mais democrático dos meios de comunicação. Produção e apresentação, Matheus Rangel.
Alô, minha gente da Rádio Contraponto, aqui quem fala é Matheus Rangel. Estamos no ar com mais um Rádio Memória, programa que visa resgatar sucessos do rádio brasileiro. Bom, minha gente, em nosso programa de hoje, continuaremos a série de entrevistas veiculadas pela Rádio Jornal do Brasil. Só reforçando mais uma vez que essas entrevistas foram inicialmente para o Especial JB e anos mais tarde seriam veiculadas, reprisadas no programa Arte Final Variedades, na série Arquivos Sonoros. A entrevista é com um grande ícone de nossa cultura popular. Afinal, esta pessoa foi tudo, Foi compositor, ator, radioator, radialista, advogado, teatrólogo. Estou me referindo ao grande Mário Lago. Mário Lago, que nasceu e morreu na cidade do Rio de Janeiro. Como compositor, iniciou sua carreira em 1935, em parceria com Custódio Mesquita, compondo a música Menina, Eu Sei de Uma Coisa, que foi gravada por Mário Reis. Três anos depois, iria compor Nada Além, juntamente com Custódio Mesquita, que seria gravada por Orlando Silva. Na década de 40, faz uma parceria com Ataúfo Alves, onde o próprio Ataúfo grava Ai Que Saudades da Amélia e Atire a Primeira Pedra. Como radialista, Mário Lago teve uma intensa carreira, trabalhando na Rádio Nacional até o ano de 1964, quando, devido a discordâncias políticas com o regime da época, que era o regime militar, acabou sendo demitido da emissora com uma leva de mais de 30 funcionários. Sem contar que Mário Lago participou de programas da própria Nacional, programas de destaque, como Atire a Primeira Pedra, e A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rádio Teatro Histórico, que a Nacional reprisa, desde 1959, toda Sexta-feira Santa. No folhetim, Mário Lago interpreta o rei Herodes. E, não menos importante, Mário Lago atuou em algumas novelas na televisão, novelas de grande destaque, tais como O Sheik de Abadir, Assim na Terra como no Céu, Selva de Pedra, Cavalo de Aço, Barriga de Aluguel e Pecado Capital, ambas na Rede Globo de televisão. A entrevista teve a apresentação de Ney Hamilton e Simon Cury. O registro, muito provavelmente, é de 1973. Isto estou me baseando devido a uma declaração que o próprio Mário faz no decorrer da entrevista. Ele fala da marchinha Aurora, marchinha esta que foi gravada por Carmen Miranda. Bom, minha gente, dadas essas informações, vamos ouvir a entrevista. Espero que todos gostem do áudio e que todos tenham uma boa escuta.
Mário Lago, como é que tudo começou?
Amada, não me censure se sou de pouco falar. Nem se esse pouco que falo não faz você suspirar. É tempo de vida feia, de se morrer ou matar. De sonho cortado ao meio, de voz sem poder gritar. De pão que para nós não chega, de noite sem se acabar. Por isso não me censure se sou de pouco falar. Criança é bonito, é. Mulher é bonito, é. A lua é bonito, é. A rosa é bonito, é. Mas criança chega a homem se a bomba quiser. A mulher só tem seu homem se a bomba quiser. Homem sonha e faz seu sonho se a bomba quiser. Não é tempo de ver lua nem tirar rosa do pé. Amada minha, não chore se nunca falo de amor. Nem se meu beijo é salgado que é beijo chorado em dor. É tempo de vida triste, de olhar o céu com pavor, de mão para o último gesto, de olhar para a última flor, de ver de que era esperança trazer desgraça na cor. Por isso, amada, não chore se nunca falo de amor. Criança é bonito, é. Mulher é bonito, é. A lua é bonito, é. A rosa é bonito, é. Mas criança chega a homem se a bomba quiser. A mulher só tem seu homem se a bomba quiser. Homem sonha e faz seu sonho se a bomba quiser. Não é tempo de ver lua nem tirar rosa do pé. Amada, não vá embora se eu trouxe desilusão. Se aumento sua tristeza, tão triste é minha canção. É tempo de fazer tempo, de pegar tempo na mão. De gente vindo no tempo em passeata ou procissão, no mesmo passo de sonho para bomba dizendo não. Amada, não vá embora. Mudou a minha canção. Criança é bonito, é. Mulher é bonito, é. A lua é bonito, é. A rosa é bonito, é. Pois criança vai ser homem porque a gente quer. A mulher vai ter seu homem porque a gente quer. Homem vai fazer seu sonho porque a gente quer. Vai ser tempo de ver lua e tirar a rosa do pé. Como você vê, no princípio eu tinha muita vontade de ser poeta de livro, sabe? Talvez até numa evolução muito remota, acabar na academia de fardão, que aquilo aliás é muito bonitinho, é decorativo, dá até para sair em escola de samba. Mas depois eu li uma frase uma vez do Siqueiros, o grande poeta mexicano, em que ele dizia: a pintura do futuro sairá da frieza dos museus para alegrar as ruas, em grandes murais nas paredes. Eu digo, bom, se a pintura vai para os murais, logicamente a poesia vai para as ruas. E a melhor maneira de poesia ir para a rua é em samba. É cantada pelo povo, ocupando as calçadas, tomando conta das ruas.
Covarde, sei que me podem chamar, porque não calo no peito esta dor. Atire a primeira pedra, ai, 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 aquele que não sofreu por amor.
Omar, esse poema que você acabou de dizer, de quando é?
Esse poema não é realmente da época de criança. No tempo de criança era aquele negócio, ô, Estela, abre a janela e tal. Esse já é depois que o Papa João XXIII fez a encíclica contra as armas nucleares. Que, embora eu tenha enveredado pelo samba, de vez em quando eu faço as minhas coisinhas assim, eu chamo pequenas molecagens poéticas, né? Para distrair, para a boca não ficar no lugar, deixar sempre aquele hábito cachimbo, a boca tortinha, tá? Falando.
E depois então veio o samba, né, Mário? Definitivamente, né?
Por uma razão. Eu nasci na Rua do Resende, né? Ali, perto de Santa Teresa, tá? Já naquela jogada toda que lá para André Cavalcante e tal. E ali eu ouvia muito samba. Pensou os blocos, que você não conhecia, você é novinho e tal. Mas o Rio de Janeiro, o Rio que eu conheci, era a cidade em que o povo era dono da rua, né? Era o carnaval que vocês talvez tenham ouvido falar, o maior carnaval do mundo. Você pisava em confete e serpentina realmente na avenida, né? O povo saía pra rua.
A gente pegou um pouquinho dessa época ainda, Mário.
Não, mas você não pegou nem. Você não pegou nada. Você já pegou o carnaval dirigido.
Ué, se você fosse sincero, né, dessa época bacana.
Já não estava mais nessa época, rapaz. Aí é que está. Antigamente o carnaval, realmente o povo era dono da rua. Ninguém dirigia o povo. Ninguém dizia ao povo, vá pra cá, vá pra lá, vá pra lá.
Thank you.
pequena, não aprende o que não perca seu juízo. Onde tu passa, sai às vezes com pressão, toda gente faz questão do teu sorriso.
Fica morena, morena.
Formavam-se aqueles blocos, iam pra rua e cantavam o que queria. E dava gosto, quando o povo faz o que realmente quer, o negócio é gostoso, o negócio é quente, é vivo.
Não havia divulgação nenhuma, né, da música carnavalesca.
Eu peguei as primeiras manifestações do que se pode chamar de caipituagem. Essa coisa que há hoje em dia do autor e de rádio e rádio, olha, toca a minha música e tal. Eu peguei anterior a isso. Quem criou talvez a caipituagem no Rio de Janeiro foi o Francisco Alves. Francisco Alves bolou esse negócio, que havia duas grandes batalhas no Rio de Janeiro, a Dona Zulmira e Boulevard 28 de Setembro. Eram batalhas de confete que duravam 3 dias.
Como é que era, hein, Mário?
Batalha de confete era o seguinte: havia uma comissão nas ruas que formava aquela comissão e corriam o comércio, as casas de família, apanhando contribuições para construir 3 coretos, para iluminar a rua, que fazia parte. Então era um orgulho, uma rivalidade. Você vê, em Vila Isabel, duas ruas se degladiavam para ver qual era a batalha de confete melhor. A rua do Dona Zulmira e a 28 de setembro. Aí, então, eram 3 dias ali, havia prêmios para blocos, prêmio para fantasia. Era uma coisa mais gostosa, mais ingênua, talvez, mais romântica. E o Francisco Alves bolou uma forma de caipituar as músicas dele. Ele botava dentro do carro uma big ortofônica com dois, não era alto-falante naquele tempo, mas não daquele, aquele negócio que se usa para falar, que agora até tem eletrônico. Alto-falante. Botava 2 bigs alto-falantes no carro. E ia passando devagarzinho pela Batalha de Confete, tocando os discos dele, as músicas que ele tinha gravado para carnaval.
Escuta, a ortofônica que você falou é um gramofone, né? Ou já é uma...
Não, já tinha evoluído. Aquele gramofone.
Já era com
válvula?
Já era com válvula, não. Já era elétrico?
Não. Ele usava a bateria. O Francisco Alves era muito engenhoso. Então, botava aqueles 2 megafones. Megafone era o nome daquele, agora me lembrei. E atravessava a Batalha de Confete, e vinha tocando as músicas que ele tinha gravado para carnaval. Agora, isso é uma caipituagem válida. Mas mesmo assim, o povo andava na rua solto.
Uma porta e uma janela, sem parede, sem telhado. Eu sentado junto dela, canto samba e canto fado.
Uma porta e uma janela, sem parede, sem telhado. Eu sentado junto dela, canto samba e canto fado.
Eu canto fado de cuíca e de pandeiro, canto samba de guitarra e incomodo o mundo inteiro.
Eu canto fado de cuíca e de pandeiro, canto samba de guitarra e incomodo o mundo inteiro.
Uma porta e uma janela, sem parede, sem telhado. Eu sentado junto dela, canto samba e canto fado.
Uma porta e uma janela.
Tinha, por exemplo, o Tuiú. O Tuiú criou uma outra forma de caipituagem, o vira-bloco. Vocês já ouviram falar em vira-bloco? O vira-bloco era o seguinte: o Tuiú era pistonista, né? Então, ele também fazia música. Ele ficava assim na esquina esperando um bloco que vinha. Esses blocos vinham sem orquestra, sem nada. Era, nós dizíamos na época, alocé. Nunca conseguia explicação desse alocé. Era alocé o negócio. O bloco vinha cantando. No que havia uma pausinha, o Tuiú tá na esquina, entrava no bloco e atacava no pistão a música dele. Ora, havendo o boizinho do sino que vai levando a boiada, evidentemente a boiada vai toda igual. vai para o mesmo lugar. Havia um pistão dando uma linha melódica, tocando uma música, ficava todo mundo cantando a música do Tuiú. Quando ele via que o bloco já tinha todo aderido, ele saía e ia esperar outro bloco. Então chamava-se isso, vira o bloco.
Ô Mário, mas nesse tempo o rádio não fazia divulgação do carnaval, não?
Não, de início não fazia, não. A divulgação veio muito depois. De início era uma coisa realmente espontânea. Não havia massificação. Não se ficava enfiando no ouvido do povo uma frase, um jingle, uma música, que o povo acabava aceitando, que acaba aceitando a frase, o jingle, a música, e sem querer está dizendo às vezes uma besteira, uma inverdade, mas de tanto ouvir ele acha que é verdade. Porque o negócio é, como diz o Pete Green, né? Aquele personagem da cocaína. Não se formou em medicina, mas mandou imprimir 100 cartões postais. Tito Maldi, médico. Quando ele acabou de ler o 100º cartão postal, cartão de visita, ele estava convencido que era médico. Aí foi fácil convencer os outros. As rádios ainda não tinham entrado nesse caminho de divulgação, porque também é uma época que você não pegou. As rádios compravam suplementos das gravadoras.
Elas não recebiam?
Não recebiam, compravam. De forma que já selecionavam por si mesmos. Esse cuidado, por exemplo, que tem o Jornal do Brasil de selecionar o suplemento, era geral, porque as rádios compravam. Então, na hora de comprar, essa aqui não me interessa, porque sempre se gravou o bagulho também. Essa aqui não me interessa, essa interessa, eu compro essa, não compro essa. Agora, o negócio começou a ficar realmente sem espontaneidade, a perder toda a verdade, quando foi o doloroso período do Estado Novo. Que aí resolveram organizar carnaval. Carnaval não se organiza, né? Carnaval é deixar o povo ir para a rua. Então o Estado Novo resolveu dirigir o carnaval. Foi quando surgiram os alto-falantes na rua, tocando música. Então acabou a espontaneidade dos blocos. Porque o bloco vinha sem orquestra, sem nada, cantando. De repente esbarrava com o alto-falante, impondo uma coisa. É um negócio da imposição contra a qual eu sempre me revolto. Então o alto-falante impunha uma determinada música. E aí os compositores começaram a caetituar o serviço de programação do Estado Novo. Pronto. Aí acabou tudo. Aí começou a desaparecer o carnaval do Rio de Janeiro, que já passou a ser um negócio dirigido, massificado e enquadrado.
Ô Mário, eu queria que você lembrasse pra gente aquela sua música famosa, o Aurora, antes de você começar a falar sobre o Rio de Janeiro daquela época que você acha que era gostosa.
A Aurora pra mim é uma coisa muito grata, porque foi o primeiro sucesso de carnaval que eu fiz. Aliás, foi a primeira experiência de carnaval. E antes de cantar Aurora, eu quero contar um fato que demonstra bem o espírito de solidariedade que havia. Talvez porque os compositores ainda não ganhassem muito dinheiro, havia um certo ombro a ombro entre nós compositores. É que vocês vão ver, eu no fim da marcha, da segunda parte, eu digo: Madame, antes do nome, você teria agora, oh, Aurora. Originariamente, quando fizemos a segunda parte, eu e Roberto Roberti, era: Madame, antes do nome, você teria agora, se você fosse sincera, oh, Aurora. Mostrando ao Roberto Martins, ele disse: escuta, Mário, por que que você não suprime aqui na segunda parte, se você fosse sincera, vai direto ao oh, Aurora.
O Roberto Martins é da favela, né?
É da favela e meu parceiro de dá-me tuas mãos, por favor, põe os teus olhos nos meus. Por que que você não faz isso? E eu fiz. Falei com o Roberto, concordamos, e ficou aquilo que todo mundo conheceu, uma música que, quando saiu, deu 17 cruzeiros de direito autoral, e esse ano rendeu 32 mil cruzeiros, quase 33, e que
esse
eu vou apresentar.
73?
No carnaval de 73 rendeu quase 32 mil cruzeiros de direito autoral.
É mesmo, mãe?
Porque tá com inveja?
Tô surpreso.
Tá com vontade de fazer uma marchinha de carnaval?
Ô, Mário. Hoje então se ganha, o compositor ganha
já,
bem?
Comédia. Depois nós vamos conversar sobre isso.
Não, acho que os 17 pontos naquela época devia ser um pouco mais de 32 hoje.
Né? Não. Então, apesar da desvalorização brutal da nossa moeda, em que pesem afirmações do contrário, não chega a isso. Mas a Aurora, no ano que me rendeu 17 contos de réis, era isto. Se você fosse sincera, oh, Aurora, bom, 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 veja só que bom que era, oh, Aurora, um lindo apartamento com porteiro elevador e ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora. Oh, Aurora. Foi isso.
Mário Lago, a Aurora então foi sua primeira experiência no carnaval, né?
Minha experiência, primeira experiência no carnaval.
E qual foi a sua primeira música?
Minha primeira música, eu acho que até tenho que fazer uma autocrítica aqui sobre o problema de ancestralismos. Porque a minha primeira música, primeira música mesmo que eu gravei, é de uma calhordagem assim que não tem limite. É uma música com o Custódio Mesquita, foi gravada pelo Mário Reis, em que eu dizia: menina, eu sei de uma coisa que pode a sua vida encrencar. Se você não quer fazer camaradagem, me desculpe, mas eu vou espalhar. Você vê? É uma calhordagem, porque é um dedodurismo horroroso que contém. A essência dessa música é terrível. É bem verdade que eu talvez estivesse rendendo preito a dois ancestrais meus. Porque eu quero dizer a vocês o seguinte: esse Lago, sobrenome Lago, é de Cristão Novo. Foi um Davidovich qualquer que, na época da Inquisição, com medo de ser queimado, disse: não, eu topo esse negócio aí de fazer sinal da cruz, eu tô nessa. E abjurou ao judaísmo, tornou-se cristão, e os primeiros lagos vieram para cá. E há dois lagos muito calhordas na história do Brasil. Um foi em 1618, um tal de Daniel do Lago, na Bahia, quando houve a visitação do Santo Ofício. Esse cara dedurou muito colega de sangue dele. E um dos dedos duros da Conjuração Mineira é o Brito Malheiros Lago, do Lago, não é? E falam que eu acho que eu estava sofrendo uma influência desses dois quando fiz essa música com o Custódio Mesquita.
Como é que chamava essa música?
Menina, eu sei de uma coisa. Foi gravado pelo Mário Reis.
Você é católico, Mário?
Eu sou Mário Lago. Mas essa época, nessa época eu já começava a frequentar o Café Nice, não é?
Uhum.
Foi a época do digamos assim, do aspecto romântico da música popular brasileira. O Café Nice, ficou na história da música popular brasileira, não é? E eu gosto de vez em quando lembrar coisas do Café Nice e tal.
Ô Mário, vamos deixar o Café Nice para um pouquinho depois. Vamos falar um pouquinho mais das suas músicas. Bom, então, quais são assim as você considera as mais importantes?
Olha, esse negócio que eu tenho muito medo da palavra importante, sabe? Porque, principalmente depois que a palavra importante passou a se chamar importante. Eu tenho medo desse negócio. Porque importante, em termos de se é música popular, o próprio adjetivo relativo popular define bem, é o que se relaciona com o povo, não é? É o que chega ao povo, o que se parece com o povo, o que é próprio do povo. Então, música popular, na nossa opinião naquela época, importante era a música que o povo assobiava, o que o povo cantava, porque vocês não são compositores, não podem calcular o que é isso. Você ir passando numa rua e ouvir um desconhecido que vai de marmitinho embaixo do braço, andando para a sua construção civil ou para a sua fábrica de tecelagem, e de repente você descobre que ele está obo, isso é meu. Quer dizer, eu cheguei até o povo, porque só tem valor realmente, só é importante realmente o que chega ao povo. O que bate e o povo aceita. Então, se uma música minha é cantarolada na calçada, é assobiada no alto de um morro, dentro de uma fábrica, essa música é importante. É a minha conceituação de importância de uma música. Só que, grandemente importante para mim, são aquelas músicas que fizeram esse tipo de sucesso.
Amélia.
Amélia.
Atira a primeira pedra.
Aurora. Atira a pedra.
É tão gostoso seu moço.
É tão gostoso seu moço.
Ah, o Nada Além.
Nada Além. Que, aliás, teve uma regravação linda da Maria Bethânia. Foi gravada pelo Orlando. Teve uma regravação linda pela Maria Bethânia. Se você tiver até, eu gostaria de ouvir, sabe? Seria bom botar a gravação da Maria Bethânia.
Bom, e agora já está começando a acontecer com Salva Preguiça, Meu Pai, né?
É. Foi minha volta, depois de muitos anos de recesso.
Foi gravado pela Beth Carvalho.
Beth Carvalho. E tenho uma alegria muito grande, a maneira como foi gravado isso, por exemplo.
Vamos deixar também agora, só na preguiça, meu pai, mais pro final, e vamos voltar ao Café Nice, Márcio.
Vamos voltar ao Café Nice. Café Nice é uma coisa que eu recordo sempre com grande carinho, porque eu era frequentador assíduo do Café Nice. Brilhei, dei brilho a muito fundilho de calça e ajudei a lustrar muita cadeira do Café Nice, que, aliás, Café Nice não existe. É uma abstração na música popular. Porque o nome ficou Café Nice, mas não era Café Nice, era Casa Nice. Foi do tempo, vocês não chegaram a conhecer, é onde ali a Caixa Econômica, na avenida.
E tinha café?
Tinha, justamente era Casa Nice, porque uma parte era só de chá, para servir chá. Tinha uma divisãozinha, uma espécie de baia, e a outra parte da frente, onde servia um café.
Mas era, essa parte da frente era assim, ao ar livre?
Não, e tinha as cadeiras na calçada, né? Numa esquina era o Café Nice, na outra esquina era o Belas Artes. Agora, os compositores davam preferência justamente ao Café Nice. O Café Nice tinha coisas deliciosas, por exemplo, assim como apelidos de Café Nice. O Orestes, Orestes Barbosa, de Tu pisavas nos astros distrair, grande letrista, que trouxe realmente uma contribuição nova para a letra da música popular brasileira. O Orestes Barbosa tinha uma corcovinha, um bóciozinho aqui nas costas. E o Wilson Batista apelidou o Orestes Barbosa por causa dessa corcovinha de Curcunda de Notre Nice. Foi uma época em que estava grande sucesso o filme Curcunda de Notre Dame. Então ele botou Curcunda de Notre Nice. O Farage, Jorge Farage, autor, letrista famoso de Para Ver Se Te Esqueci, ao que mera, fugir de ó santa do meu altar, Telefone do Amor. O Farage era vidrado no Orestes. Onde estava o Orestes, estava o Farage. Era inevitável. Se não conseguia ver o Orestes, você vê o Farage junto. Então, nós apelidamos o Farage de Bacalhau da Emulsão de Scott. Você se lembra da Emulsão de Scott? Tinha
aquele
carregando o bacalhau e tal. O Braguinha, um dos compositores mais fabulosos, vem fora de série. Porque...
João de Barro
começou no tempo do Eduardo Soto, fazendo "Já que não temos pandeiro para fazer a nossa batucada, todo mundo vai batendo na lata velha toda enferrujada", e está até hoje aí na cabeça da bigorna, que nós chamávamos. Quer dizer, o João de Barro, naquela época, vivia só de música, mas não era diretor de fábrica nem nada, então estava sempre a perigo, né? Era obrigado a correr todas as gravadoras e ir a todos os artistas para mostrar as músicas dele.
Ouvir amanhecer um canto, toda a cidade amanheceu em flor, os namorados vêm pra rua em tanto, porque a primavera é a canção do amor.
E foi numa época em que o DIP tornou obrigatório, o complemento nacional nos cinemas. E que ainda estava a indústria cinematográfica brasileira muito incipiente e tal, eram muito ruins. E o Alberto Ribeiro, que eu ainda vou voltar a falar do Alberto Ribeiro, que era o parceiro do João de Barro, deu um apelido, por causa dessa atividade permanente do João de Barro, o Alberto Ribeiro passou a chamar o João de Barro, o seu parceiro, de complemento nacional. Um dia eu perguntei, por que complemento nacional, Alberto Ribeiro? Que é pequenino, chato e obrigatório. Você não tem por onde descansar. Qualquer momento, o João de Barro está sempre nos calcanhares. O Alberto Ribeiro mesmo, que é um gozador tremendo, né? Grande figura, autor daquele samba. Bateram no boi, não houve nada. Tornaram a bater, não houve nada.
Carnaval?
O boi se cansou de tanta pancada. Deu-se o estouro da boiada. E não lançou isso para carnaval. Mas o Alberto fazia as maiores molecagens com a cara mais angelical que se possa imaginar. Então o apelido dele ficou sendo Padre Apaisana. O Orlando Silva, todo mundo sabe, era o cantor das multidões, né? Fazia até manchete, foi isso. Foi apelido dado pela imprensa. Mas nós éramos frequentados por um irmão do Orlando Silva, Edmundo, que era um cantor fraco. Então, nós na intimidade o chamávamos com um apelido que também pertencia ao Lúcio Alves, cantor das multidinhas. O Orlando Silva tinha um outro apelido muito íntimo, Sovaco.
Por quê, hein?
Porque ele se perfumava muito. E naquele tempo os desodorantes eram só para sovaco. Depois é que houve a generalização. Mas, então, como o Orlando Silva era sovaco, o irmão passou a ser um sovaco menor, não é? Mais inferior. Mas...
Ô, Mário, qual era o seu apelido?
Lagartão.
Por que lagartão?
Nunca soube por que me chamaram lagartão. Chamaram lagartão e eu aceitei, e você não vai bronquear. O Roberto Martins, por exemplo, meu parceiro de Dá-me Tuas Mãos, autor de Favela, autor de Caicai, o apelido dele era Dorothy Lamour. Na época ele se parecia muito com aquela atriz que estava fazendo um grande sucesso e tal.
O Sarong, né?
Sarong, é isso. Agora, nisso tinha umas coisas engraçadas. Tinha um compositor, Paraguaçu, que frequentava muito o Café Nice. Quer dizer, ele não frequentava o Café Nice. Em frente ao Café Nice havia uma árvore. E o Paraguaçu passava dia e noite encostado naquela árvore. Não saía, você não conseguia ver o Paraguaçu fora da árvore.
Calça rasgada?
O Paraguaçu, o quê?
Calça rasgada?
Não rasgava. A árvore não dava para rasgar a calça, porque ele não sentava na árvore. Ele ficava em pé mesmo. O Paraguaçu era compositor, autor do Eu. É o seguinte, porque ele era compositor porque ele entrou numa parceria da seguinte maneira. Havia um samba, não me lembro de quem, que dizia: sou um pobre infeliz. E o sujeito, quando mostrou o Paraguaçu, ele disse: por que você não diz eu sou um pobre infeliz? Ele era o autor desse Eu. Então entrou na parceria. E ele passava o dia inteiro encostado naquela árvore. Um dia eu disse para o Benedito Lacerda, você já reparou a cor do Paraguaçu? Ele está ficando verde. Aquilo não será câncer, não? Isso não é câncer, não. É que ele está tirando toda a clorofila da árvore, ele está passando sangue para a árvore. Repara que a árvore está preta. O Benedito Lacerda tinha o apelido de Leão de Tapete, porque era feio, mas não fazia mal a ninguém.
Ah, o Mário, o Edu da Gaita falou que você tem um caso engraçadíssimo com o Peter Pan.
Ah, bom, eu antes do caso do Peter Pan, vou contar um caso do Alberto Ribeiro, para mostrar o que eu falei das molecadas do Alberto Ribeiro. Uma vez o Jorge Faras fez uma música, uma letra, que ele dizia: querida, não sei o que, teus olhos aurorais. O Alberto Ribeiro chegou, leu a letra e disse: ô Faras, essa letra tá bonita, hein? Mas tem um negócio aqui que está me... Naquele tempo nós nos íamos encucando, era engalinhando mesmo. Ele disse: é o seguinte, você diz olhos aurorais. Olha, aurorais, quer dizer, a tua mulher tem olhos com aspecto aurora, não? Auroral, adjetivo relativo de aurora, quer dizer, próprio da aurora, com aspecto da aurora, da cor da aurora. Aurora é vermelha. Aurora é vermelha, não? Então, quer dizer, tua mulher tem olhos vermelhos. Se ela tem olhos vermelhos, Ela está com uma conjuntivite. O problema é de valsa, de colírio. Mas esse caso do Peter Pan é o seguinte.
No tabuleiro da baiana tem
Vatapá, oi caruru, Tubota, oi teiumbu, ai oi oi.
Havia no Café Nice o compositor. E havia também o compositor. Eram aqueles que compravam. Depois, ou você, quando fazia, estava sem dinheiro, chegava para um compositor e dizia, escuta, você está entrando nessa parceria e tal. Você já sabia que tinha que dar um dinheirinho. Estavam sendo todos a perigo. E então, todos moços. Moço é pobre, geralmente. E uma vez o Peter Pan, que andava sempre a periguíssimo, tinha 12 filhos naquela época, já, depois cresceu. E o Peter Pan está encostando na porta nisso quando vê chegando um cidadão. Radar de quem está necessitado, olhou e disse, esse cara aqui é capaz de ser. Mas não disse nada. Você começou a puxar conversa com o Peter Pan, conversa aqui, conversa ali e tal. Aí virou os freios e escuta, está fazendo sucesso essa música, hein? Tabuleiro da Baiana. Instalou na cabeça do Peter Pan, disse, vou arriscar, que não arrisco, não fiz. Se eu não posso me queixar, não. Eu tenho ganho um bom dinheiro com essa música. Ah, o senhor que é o autor do tabuleiro? Sou. Ainda ontem recebi na SBAT uma nota bem boazinha. Tá? Senhor, deve ser bom esse negócio de compor, né? Além do dinheiro, tem um negócio de mulherinha. Sim, é, dá sempre. Elas gostam de dizer que foram amados compositores. A gente ganha mulher dessa. Você tá aí, ficou animado. Escuta aí. Como é que a gente pode entrar numa parceria? Quem quer entrar na parceria, evidentemente, dá uma coisinha, dá um dinheirinho. É muito. Depende do sucesso da música. Se a música for de sucesso, já depois de gravada, a pessoa tem que dar mais. Né? Aí o cara pegou coragem. Será que eu podia entrar nessa parceria? Né? Se o senhor me dava parceria, disse, bom, o senhor também foi compreensivo, não é? Conclusão, eles acertaram o negócio, deu dinheiro, Peter Pan, deu o recibo. 3 dias depois, você está no Café Nice. Quedei aquele miserável. Eu vou matar aquele cachorro. Me fez passar vergonha, tomou meu dinheiro e eu fiquei desmoralizado. Aí vinha chegando Peter Pan, tipo, seu cachorro. Evidentemente ele não disse cachorro, né? A família do Peter Pan entrou toda na dança e tal. Mais concretamente, disse, que há, meu filho? Você é um miserável. Por quê? Eu fui lá na SBAT, recebi o dinheiro, me disseram que você não é autor de coisa nenhuma, do Tabuleiro da Baiana, do Ari Barroso, como é que você... Não, peraí, eu fiz um negócio honesto com o senhor. Honesto coisa nenhuma. Você tomou meu dinheiro, disse que era o autor da música e não é, isso é honesto. Veja o recibo que eu lhe dei. Aí você puxou o recibo, disse, recebi do senhor fulano de tal, na importância de tanto, referente à venda de um tabuleiro de baiana, tá vendo? Eu vendi um tabuleiro de baiana, não vendi o tabuleiro da baiana. Tabuleiro de baiana tem lá em casa 3, vamos lá que eu lhe dou, não tenho a mínima... Não há o mínimo problema para eu lhe entregar essa música. O Nice era isso. Houve uma época, por exemplo, no Nice nunca ninguém se chamou de senhor, né? Que era a maior liberdade entre com frequentadores, os garçons, porque inclusive quando a gente estava muito sem dinheiro, o garçom ajudava, emprestava dinheiro, espetava a conta. É bem verdade que a conta era geralmente café. Roberto Ribeiro até dizia, depois do 23º café, qualquer sujeito que frequenta o Nice faz um samba.
Seu garçom faz o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beijo, guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa...
Seria indelicado perguntar a você, os compositores do Café Nice?
Olha, o... Seria, realmente seria, Simão. Isso é coisa passada, já atualmente não existem compositores.
Não existem mesmo, não?
Não, a instituição praticamente acabou, sabe? Praticamente acabou porque os compositores, inclusive, fizeram muita molecagem com os compositores, eles ficaram escaldados. Já não há mais esse tipo de aventureiro dentro do meio musical. E melhorou muito, rapaz. Não é mais aquele tempo em que um compositor, por exemplo, como Germano Augusto, escorou a Aurora Miranda no patamar do terceiro andar da Fábrica Odeon, que funcionava ali, onde era o Teatro Fênix. O Teatro Fênix é onde é aquele edifício Tenego Bebo aí. E a gravadora Odeon era lá em cima. E o coro estava perigo, desesperado, querendo gravar uma música. Ficou lá no patamar do terceiro andar. Quando a Aurora Miranda ia chegando ali, ele passou a mão e disse: olha aqui, você vai gravar minha música agora, senão morre. E encostou um negócio no pescoço da Aurora Miranda, ela pensou que fosse navalha, e gravou a música. Não era navalha, não, era o dedo mesmo.
Ô Marilão, quem fala em compositor fala em direito autoral. Como é que é essa coisa pra você? Como é que você considera isso?
O direito autoral, agora mesmo está em pauta uma lei para sair, uma nova codificação do direito autoral. O que acontece é o seguinte: o Brasil talvez seja o país que tem mais leis defendendo o direito autoral. O direito autoral no Brasil é um problema assim, como aquele político que disse uma vez: o Brasil só precisa de uma lei, com dois artigos. Primeiro, ter vergonha. Segundo, revogam-se todas as outras leis. A lei existe, mas cumprimento da lei é que é difícil. Eu mesmo vivi dois casos de direito autoral. Numa delas eu fui preso, e na outra quase fui preso. Uma foi quando se fundou a UBC. Eu estava viajando com a companhia de Juraci Camargo, então o pessoal me pediu: olha, você que está viajando pelo Sul, conversa com as autoridades para facilitar o nosso trabalho, para ajudar o nosso trabalho, porque pela lei de direito autoral, ninguém pode dar uma festa. A polícia não pode autorizar uma festa, um espetáculo, sem que antes tenham sido pagos os direitos autorais. Então eu fui a um delegado de polícia em Bagé, que era o chefe de polícia em Bagé, e conversei, expliquei, levei toda a legislação sobre direito autoral e tal. Depois dele me ouvir muito tempo, ele virou para mim e disse: olha aqui, seu Marilago, aqui em Bagé paga direito autoral quem eu quero. O direito autoral sou eu. Eu não me contive e digo: Luiz XIV de Mictório, né? Letácia Moá, quer dizer, o direito autoral é o senhor. Fiquei em cana 6 horas. Outra vez foi num estado, que eu não tenho interesse nenhum em declarar, porque estamos assim, numa conversa um pouco aberta demais. Mas havia uma senhora chamada Olímpia, que tinha um cabaré. Esse cabaré não pagava direito autoral de jeito nenhum. Porque ela cismou que não tinha que pagar direito autoral, e ela contava com o apoio dos três poderes no Estado: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E entrava com processo, não adiantava. Perdia-se na Justiça. Não se recebia os direitos autorais nesse Estado. Recebia no Estado, mas desta casa não se recebia. Não havia jeito de receber dinheiro, direito autoral do cabaré da Olímpia. E eu fui lá uma vez conversar com a mulher. Eu digo: dona Olímpia, a senhora compreende, a música é a matéria-prima da sua casa. Por que a senhora se recusa a pagar? Eu não vou pagar, essa bicha, são vagabundos, são os analfabetos. E está certo, são os analfabetos, mas a senhora está usando a música dos analfabetos.
É tão gostoso o seu moço, a gente ter o querer, que tendo a gente de longe, sem nada a gente dizer.
E nem todos são analfabetos, e todos trabalham. A senhora paga seu garçom, a senhora paga a mercadoria, a senhora paga seus músicos, a senhora dá comissão a essas menininhas que trabalham para a senhora de noite. Por que que não paga o autor da razão de ser disso tudo? Porque se a senhora não puser música aí, já vai ter outro aspecto a sua casa. Aliás, a casa dela tinha outro aspecto. Nos fundos havia uns compartimentos assim para quem tivesse muito cansado, então, ia descansar lá. E estamos naquela discussão, discuta aqui, discuta ali, ela foi esquentando, eu fui esquentando também, ela disse, a senhora está roubando o autor. Ela disse, mas o senhor vai dizer isso a quem de direito? Foi lá dentro, chegou, doutor, faz favor, vem cá. E saiu lá de dentro, apenas o chefe do executivo desse estado, em trajes muito menores. Ele, acho que ele estava descansando, estava com sono, tinha passado nada para descansar. E chegou e disse, meu amigo, eu estava ouvindo a sua discussão. O senhor quer esquecer esse assunto ou quer ser preso? Evidentemente que não se tratava da maior autoridade do estado, eu esqueci o assunto. Né? Foi que o problema do direito autoral é haver respeito às fontes que têm contribuidoras pagarem realmente direito autoral.
Escuta, e as sociedades? Você acha que...
As sociedades funcionam. O que é o seguinte, você já pensou, por exemplo, a Guanabara já viu só na Zona Sul quantos lugarzinhos de música existem? Quantos inferninhos? Uhum. Quantos hi-fis? Você como é que vai fiscalizar isso? Elas pagam. Mas como é que você vai fiscalizar o repertório que é executado? Você não tem condições.
Eu não tenho.
Precisaria de um corpo de fiscais que absorveria quase toda a arrecadação, toda a renda que você arrecada. No que existe forró. E teatro é mais fácil de controlar, mas esses lugarzinhos. Então você tem que se louvar, em parte, na informação do chefe de orquestra.
Isso
se a informação do chefe de orquestra é desonesta, paciência, você não tem condições realmente de uma fiscalização completa, exata, 100%. Você se orienta por uma amostragem. Às vezes os compositores falavam, ah, a minha música toca no rádio, mas o rádio e a televisão juntos correspondem a 15% do total da arrecadado, apenas. Não é na América do Norte, em que as rádios e televisões é que constituem a grande arrecadação. Então você tem, você fazendo uma distribuição pelo rádio, pela televisão, você chega a uma amostragem quase ideal. No Brasil é diferente. As rádios e televisões contribuem com 15%, nem chega a 15% do total arrecadado.
Por exemplo, Mário, atire a primeira pedra. Você sabe quanto ela deu para você, a mais ou a menos do que a Amélia? Você tem uma noção?
A Amélia dá mais do que atire a primeira pedra.
Outra coisa, Mário. A Amélia não tem vocação para Amélia. Eu não sou Amélia, já virou, é povo falando, Amélia já representa o tipo do carioca, quer dizer, brasileiro da mulher. A mulher que espera, a mulher paciente. Essa Amélia existiu?
Não, a Amélia nasceu numa brincadeira. A Amélia da Amélia nasceu numa brincadeira. O irmão da Aracília Almeida tinha muita mania de ficar ali na... Era um dos frequentadores do Café Nice, que dali também se reuniam músicos, e ele tinha muita essa brincadeira, essa Amélia que era, Amélia lavava, Amélia cozinhava, Amélia passava, Amélia trabalhava, que enveredava por uma série de verbos da primeira conjugação, tudo em ava, 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 e terminava assim, do dinheiro que ganhava a gente tomava. Eu ouvi aquilo e disse, isso dá samba, isso é motivo de samba, e fiz a letra da Amélia. Agora eu aproveito que estou aqui batendo papo para fazer uma autocrítica. A Amélia é um símbolo bonito, realmente poético, de solidariedade, de companheirismo, mas não é a mulher ideal. A mulher ideal, que ela, quando não há o que comer, ela diz, meu filho, o que você há de fazer? Isso é uma calhordagem, não é? Em bom português, isso é calhordagem. A companheira ideal é aquela, quando falta a comida em casa, diz, velho, vamos para a rua brigar. Essa é que é a companheira ideal, é a companheira que empurra. Não a companheira que bota a mão no ombro e diz, senta aí, meu filho, vou morrer de fome. Não é, a Amélia não é a companheira ideal.
Em alguma música sua tem o extremo, o outro extremo? A anti-Amélia?
Não que eu me lembre assim, não. Eu ainda não fiz em música autocrítica da Amélia, não. Eu tenho em termos de coisa uma outra calhordagem também. Eu confesso as minhas calhordagens. Eu tenho uma valsa que fez furor até aqui. Foi delírio na época. É, número 1, gravado pelo Orlando Silva. Passaste hoje a meu lado, vaidosa de braço dado, que termina com uma calhordagem tremenda. Satisfaz tua vaidade, muda de dono à vontade. Se mulher é comum, não é comum. Quer dizer, eu peço desculpa às mulheres do Brasil por essa minha mancada, porque não é, absolutamente. Eu hoje estou aqui numa abertura de consciência, de forma que aproveito para fazer autocrítica quanto à cretinice e calhordagem que eu disse no número 1, apesar do sucesso que fez.
Ô Mário, vamos explorar um pouquinho você agora.
Ah, velho, você me explorar um pouquinho. Eu nasci explorado, eu nasci pobre. Meu pai pagava aluguel de casa, eu pago aluguel de casa. Meus filhos vão pagar aluguel de casa. Meu pai trabalhava, eu trabalho, meus filhos vão trabalhar. Meu pai chiava com o preço do feijão, eu chio com o preço do feijão e sei que meus filhos vão chiar com o preço do feijão. Então você não vai me explorar não, Simão. Vamos continuar conversando.
Vamos falar do teatro. A sua estreia. Bom, aquele momento que você participava, assim, como você fez o Beijo no Asfalto, uma série de peças. Bom, e por que você se afastou, de um certo modo, do teatro?
O teatro, eu praticamente posso dizer assim que eu nasci em teatro. Porque meu pai era um homem de teatro.
Autor ou ator primeiro?
Vamos com calma. Vamos com calma. Eu chego lá. A gente sempre chega lá, colega. Meu pai era um homem de teatro, era maestro. Então, que eu fui criado nesse clima. Meu pai, por exemplo, também foi maestro de ópera, foi o primeiro maestro brasileiro de ópera, o maestro Antônio Lago. Os velhos músicos daqui da Rádio Jornal do Brasil conheceram o velho. E eu, com 4 anos, eu entrava na Butterfly, Madame Butterfly, aquele menininho, o filho da Madame Butterfly, que entra no fio com a bandeirinha. Eu entrei naquele. Na Norma, eu fazia um dos filhos da Norma, quando eles miram a Norma, e tu oi de noque, com este belle pargolete. Eu era um dos pargoletes. Fora que eu trouxe o teatro no sangue. Comecei escrevendo para teatro. Aproveitando o fato de meu pai ser maestro de companhias de revista, eu fui fazendo meus quadrinhos de revista, encaixava e tal. Mas um belo dia, o Juraci Camargo, isto em 1942, disse para mim: escuta, Mário, ele ia para o sul, você quer viajar comigo para o sul? Eu estou sem galã. Eu ainda não era careca como sou hoje, ainda tinha uns guerrilheiros.
Careca onde, Mário?
Modesto.
Ou menos cabeludo. Você quer, você escreve para teatro, eu escrevo para teatro, fora que uma companhia assim de autores e tal. Você topa viajar comigo? Eu que tenho na minha ancestralidade, eu tenho um pedacinho de cigano também. Sempre gostei de viajar, nem que seja daqui a Madureira. Por isso viajei muito. E o topo. Quando cheguei em casa, disse: ô, papai e mãe, eu vou entrar para teatro. Vou ser ator. Aí foi aquele bafafá. Eles topavam, eu escrevendo para teatro, porque escrevendo era intelectual. Que minha mãe, coitada, minha mãe tinha uns sonhos a meu respeito, né? Eu era alto, magro, e minha mãe sonhava em carreira diplomática, porque ela dizia que eu tinha um corpo talhado para casaca. Diplomata, para minha mãe, era um homem que usava casaca.
E seu pai, qual era o sonho?
Papai sempre me procurou afastar de teatro na atividade de ator. Escrever eles aceitavam, né? Não tinha importância, era intelectual. Agora, na hora que eu disse que ia trabalhar em teatro, bom, aí a família rompeu comigo, ficamos brigados e tal. No dia da estreia, eu estreiei na peça O Sábio, do Juraci Camargo, no Teatro Regina, no antigo Teatro Regina, que é o Teatro Dulcino atual. Estou muito bem fazendo uma cena, de repente sai um bafafá na plateia. O que foi? Parou o espetáculo para ver o que era. Que papai e mamãe, sem me dizerem nada, tinham ido assistir a minha estreia. E ao lado de mamãe estava um cidadão que, de repente, disse: eu não estou gostando muito do Mário Lago, não. Minha mãe não conversou, tacou-lhe a bolsa na cara, dizendo: o senhor é uma besta, o senhor não entende nada disso. Meu filho é o melhor ator que está ali naquele palco, é um dos melhores atores do Brasil. Quer dizer, era essa minha mãe, né? Por isso é que eu fiz uma vez uma quadra em homenagem à minha mãe. Dizem que as santas são santas porque sofreram demais. mas se ao sofrer que faz santas, tu, minha mãe, que serás. Quer dizer, naquela altura, falaram mal do anjinho, a velha virou fera. Interrompeu o espetáculo porque você tinha feito uma pequena restrição, uma carreira que eu estava começando.
Você atualmente faz muita novela, né, Mário?
Eu estou na Globo fazendo minhas novelinhas.
Das novelas que você participa, que você participou, quais as que marcaram você, que você gostou de fazer o personagem?
Olha, Curi, eu sou da opinião que todo papel tem uma importância para o ator, seja como exercício de ator, ele fazendo uma coisa que está fora do seu gênero, do seu temperamento artístico, quer dizer, então é positivo pelo exercício que ele faz. Se ele é um ator de natureza dramática e pega uma comédia para fazer, é bom para ele como exercício de ator, é excelente, né? E também tem uma coisa: se você pensar que a televisão é um meio de comunicação, que você está dizendo sempre alguma coisa, vamos analisar o seguinte. Eu fiz, a minha estreia na TV Globo foi fazendo um oficial nazista. O Sheik de Agadir, fazendo o coronel Otto von Luckner, que eu fazia de olho tapado, eu sou precursor do Moshe Dayan. Era um oficial nazista e também carrasco. E esse papel, por exemplo, para mim foi muito importante. Por quê? Eu sou antinazista, antifascista. O papel despertava um ódio tremendo. Eu encontrava gente na rua que vinha: "Você é um cachorro, tal." Ora, o povo, tendo ódio do personagem, estava automaticamente, inconscientemente, votando um ódio ao nazismo. É um ódio que é preciso alimentar permanentemente no povo. Eu fiz um papel que eu muito gostei também, foi do Oliveira Ramos, na novela Assim na Terra como no Céu. Mais de 100 bancos. Era um personagem grotesco que aparecia na sua intimidade, botando peruca, tirando peruca, em todas as suas fraquezas. É bom isso. Por quê? Porque ajuda o povo a não acreditar em tabus, a não ter aquele pavor mítico e pânico. Fulano é dinheiro, fulano é banqueiro. Precisa acabar com esses medos. Fiz, por exemplo, na Selva de Pedra, o personagem Sebastião, que era o crente, fanático, e vinha me espinafrar na rua: você é um carrasco, em cima da sua filha, impondo, isso é bom? Por quê? Porque ajuda o povo a se manifestar contra aqueles que querem dizer a última palavra, contra aqueles que punem porque os outros não são da sua mesma opinião. Essa, de forma que tudo isso cria, dá uma determinada importância a cada personagem. Se em cada personagem você levar uma compreensão desse problema, você chega à conclusão de que todo personagem que você faz é importante.
No seu trabalho de ator, Mário, você acha mais fácil você fazer um personagem que você se identifica com ele ou um que você não tenha nada a ver com ele, que é um ojeriza?
Evidentemente, o personagem com o qual você se identifica é muito mais fácil de você fazer. Mas o personagem com o qual você não se identifica, o personagem pelo qual você tem ojeriza...
Como o caso do nazista.
Do fanático. Para você, ator, é muito mais importante realmente, que você tem que aprofundar o personagem, você tem que analisar, você tem que observar, tem que pesquisar, tem que estudar. Exige mais de você. Exigindo mais de você, está dando a você mais base na sua profissão.
Mário, você se afastar do teatro de um certo modo, não é comodismo, preguiça?
Há várias razões para me afastar, para estar afastado do teatro. Uma das razões é a saúde, como você sabe muito bem, né?
Eu estou vendo você maravilhoso aí, eu não sei de nada, não.
O quê?
Estou vendo você tinindo aí, eu vou saber de quê.
Bom, eu só estou tinindo porque eu não sou muito da confiança, né? Quer dizer, o teatro exige muito o problema de ensaios, o problema de toda noite repetir, ficar fazendo aquele mesmo espetáculo e conjugando com televisão. Eu não tenho mais, talvez, paciência ou saúde, não sei, para ficar gravando, olhando o relógio. Eu preciso sair agora porque daqui a pouco é a matinê, daqui a pouco começa o espetáculo e eu não estou, o pano não pode levantar. Não estou mais nessas condições.
Não cabe aqui salve a preguiça, meu pai?
Com meus pés não vou, venha me buscar, mas só vou de colo pra não me cansar. Com meus pés não vou, venha me buscar, mas só vou de colo pra não me cansar.
Mário, eu queria que você citasse grandes compositores daquela época e depois os compositores com que você tem afinidade, que você se identifica, o que você acha que tem de bom hoje.
Eu não sou saudosista, que há uns companheiros daquela época que dizem, hoje em dia não se faz música como se fazia antigamente, dá um tremelique na voz e tal, não. Atualmente se faz música válida, bonita, como sempre se fez, como fizeram um Lamartine Babo, um João de Babo, um Ari Barroso, uns nomes que seguiram até hoje, por exemplo, Dorival Caymmi. Mas de fora, aqui daquela época, você vê compositores fabulosos, Alberto Ribeiro, Braguinha, Benedito Lacerda, ou Roberto Martins, o velho Ataúfo Alves. Há uma leva enorme, que a prova que estão aí, de vez em quando estão atualmente regravando coisas de Simval, tudo isso está sendo regravado, o André Filho,
Assis Valente,
um compositor fabuloso, quer dizer, é uma série enorme. Agora, dos modernos, vamos ver barra pesada dos modernos, você tem o Luiz Gonzaga Júnior, Sérgio Ricardo, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Paulinho César Pinheiro, letrista sensacional que está aparecendo, Edu Lobo, Carlos Lira.
Agora, Mário Lago, sintetiza pra gente isso tudo.
E do amor gritou-se o escândalo, do medo criou-se o trágico, no rosto pintou-se o pálido e não rolou uma lágrima nem uma lástima para socorrer. E na gente deu o hábito de caminhar entre as trevas, de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr. Mas sob o sono dos séculos amanheceu o espetáculo como uma chuva de pétalas, como se o céu vendo as penas morresse de penas e chovesse perdão. E a prudência dos sábios nem ousou conter nos lábios o sorriso e a paixão, pois transbordando de flores a calma dos lagos zangou-se, a rosa dos ventos danou-se, o leito dos rios fartou-se, inundou de água doce a amargura do mar.
E do amor gritou-se escândalo, do medo criou-se o trágico, no rosto
Mário Lago, ainda falando de música, e o som universal?
Olha, o Mário de Andrade tem uma apreciação muito importante sobre o assunto. Ele diz, se você é gênio, deve fazer música brasileira, porque mais facilmente você tornará a música brasileira conhecida no mundo. Se você não é gênio, mais uma razão para você fazer música brasileira, porque você nunca vai conseguir fazer nada que se compare ao estrangeiro, querendo fazer estrangeiro. Esse negócio de som universal, eu só conheço um som universal. E honestamente não está me cheirando bem, sabe? Porque é o seguinte, quando falam de som universal, a música popular de cada povo se caracteriza não é pelo som, é pelo ritmo. Você quando ouve um tango, você imediatamente se lembra de Argentina, é ou não é? Você ouvindo tango não vai se lembrar da costa da África do Sul, da Omeine, nada disso. Você vai se lembrar da Argentina. A prova é que falo muito no Piazzolla, mas não há nada mais tango, mais portenho do que Piazzolla. Maria de Buenos Aires, por exemplo, que não conhecem aqui, o libreto da Maria de Buenos Aires é um tangaço, é um melodrama, sim, sensacional, como é o tango argentino, do Mi Madre, e Tuberculoso, e essa coisa toda. A prova é que o grande long play do Piazzolla chama Adiós Nonino, quer dizer, a coisa mais melodramática que se possa imaginar. Você quando ouve uma rumba, você pensa imediatamente em Cuba. Ouve um bolero, você pensa em México. Ouve um foxtrot, você pensa, apesar do fox ter se generalizado no mundo, mas você pensa em Estados Unidos. Porque cada você ouve uma rota, você pensa na Espanha. Habanera, você pensa na Espanha. Que são ritmos nacionais, ritmos que caracterizam a música. Fala que é preciso pensar em som, menos em som do que em ritmo. O ritmo é que é importante, não o nome de um som universal, que às vezes a gente não sabe mesmo se quem está dizendo som está dizendo song intimamente, que é a canção. Não sacrificar o ritmo pelo som, para experiências que chamam de pesquisas. Pesquisa é sobre aquilo que já existe, experiência é o que se vai tentar. De forma que não é que eu seja contra a música estrangeira, absolutamente. Eu não sou, não chego ao ponto, chegava aquele meu professor de História do Brasil, por exemplo, o Pedro II, Pedro Couto era anti-português de todo jeito. Tinha lusofobia tremenda, né? E quando ele, tanto até que ele foi o primeiro historiador, por exemplo, que defendeu o Calabar. Ele dizia, Calabar, traidor, traidor de quem? Uma vez um aluno disse, do Brasil, professor. Mas por que, se o Brasil não era independente? O Brasil era a colônia de Portugal. O Calabar apenas achou que o holandês seria um dono melhor. Ele não traiu o Brasil, ele teria traído os portugueses, não o Brasil. Ele chegava a esse ponto. Mas o Pedro Couto Filho, porque o Pedro Couto Filho também foi professor, mas o Pedro Couto Velho, quando ia andando e tropeçava numa pedra desses portugueses, ele tinha até umas coisas muito, muito engraçadas. Ele dizia, olha aqui, naquele tempo as leiterias todas, praticamente todas do Rio de Janeiro, eram de portugueses. Quer dizer, vocês não repararam, o português bota água no leite da criança brasileira para sair um homem fraco. Português é que meteu no Brasil esse negócio de castanha, avelã, nozes e amêndoas em dezembro, quando nosso clima não serve. Quer dizer, pro brasileiro ficar doente. Eu não sou a esse ponto. A influência é necessária, a influência enriquece. Mas há uma grande diferença entre influência e submissão.
Ô Mário, mas você também fez o seu sonzinho universal, né? Nada Além, por exemplo.
Eu já dei minha opinião sobre som universal. Eu disse, você aceitar, você sofrer influências, barganhar, é uma coisa. Porque o americano mesmo, você observa o americano e Ele faz todas as experiências. Aceita mil e uma influências, mas ele não sai, você ouvindo a música americana, do que há de mais moderno, a voltar ao Duke Ellington, você não consegue dançar de outro jeito a não ser naquele. Porque o ritmo deles é liso. O nosso ritmo é sincopado. Quer dizer, uma diferença tremenda. Você querer tirar a síncope do nosso ritmo, aí sim que é um crime de lesa pátria. E contra isso eu me revolto, em que pese a maioria dos cronistas atuais especializados, que acham que é caretice se defender o ritmo do samba, né? Que eu não acho.
Mário, a gente esqueceu de falar do Mário do Teatro Revista. Quando você falar no Teatro Revista, você ilustrar pra gente com um esquete qualquer que você se lembre.
Um esquete que eu me lembro, assim, eu me lembro de um quadro meu, assim. É, eu me lembro disso. Era uma cortina. Se não me engano, era o Pedro Dias que fazia o padre. Era no confessionário e chegava um rapazinho e dizia: seu vigário, eu tô muito... Há 3 dias que eu não durmo, porque eu cheguei a uma conclusão que me está dando uma dor de consciência muito grande. O que é, meu filho? Eu sou muito orgulhoso, padre. Eu sei que o orgulho é um pecado, mas... É orgulhoso porque, meu filho, não sei, padre, eu me sinto superior aos outros, e isso é feio, é pecado. Mas vamos ver, meu filho, vamos analisar, não se desespere. Você é mais rico do que os outros? Não, padre. Você é mais bonito do que os outros? Não, padre. Você é mais inteligente do que os outros, meu filho? Não, padre. Você, por acaso, tem sangue azul? Não, padre. Então vá descansado, meu filho. Que você não é orgulhoso, não. Você é besta mesmo, sabe? Eu me lembro, esse quadro fez um grande sucesso.
Mário Lago, eu tenho a impressão que nem eu tenho certeza que nós aprendemos muito e sentimos o Mário Lago, assim, uma fase da vida brasileira. A gente falou sobre poeta, sobre o autor, sobre o ator, sobre o compositor e muito sobre o homem. Agora, eu gostaria que você sintetizasse esse homem pra gente.
Ô, Mário, defina-se.
Medo não sei notícia, vaidade não faz meu jeito. Erro sim, mas sem malícia, que nasceu morto perfeito. Só uma vaidade eu aceito, ter sido às vezes notícia. Mas no dito não se veja orgulho certo ou pretenso. Notícia não do que eu seja, e sim daquilo que penso. No horizonte finquei seta em função dela caminho. Nem sempre uma linha reta, nem sempre a vejo a carinho. Quem escolhe estrada de espinho não tem caminhada quieta. Ao me afastar me habituo, mas gente me acusa e pensa que a tristeza do recuo é orgulho de indiferença. Muito deixei do vivido, muito perdi sem ter ganho, mas sem chorar de sentido de achar injusto ou estranho. O mundo não tem tamanho para quem dá passo escolhido. Só vivo para uma verdade da qual me orgulho sem pejo. Nunca trocar por vaidade o que pretendo ou desejo. Não tenho orgulho de berço ou local de nascimento. Meu céu é onde converso, meu chão é onde me sento. Busco sim, entendimento em samba, fuzil ou terço. Mas se me pisam nos calos bairristas, tolos e ufanos, falo então só para gozá-los dos meus 400 anos. Jamais escolho o que digo se é para os do peito que falo. Eu, por mim, só escuto amigo no que alegria é regalo. Se falo mal, não me abalo. De irmão não me vem castigo, pois amigo, já diz bem o mais que velho ditado, é aquele diante de quem se dorme sem ter cuidado. Da vida escolho o que presta, se erro na escolha, paciência. Não mudo em luto uma festa por um erro em sã consciência. Nada me amarga a existência, que é o pouco mais que me resta. Se a erva doce era amarga, mas por doce foi tomada, o coração ponho a larga e me rio da mancada. Santo não sou nem pensando, santidade é castração. Se a vida vive se dando, não sou eu que digo não. Mas minha será a opção quanto ao onde, como e quando. Penso assim, não assado, quero assado e não assim. E o rumo, uma vez traçado, vai nesse rumo até o fim. Não é a vida que eu queria, nem o mundo que sonhei. Vida de paz e alegria num mundo de uma só lei. Mas me ensinaram e guardei que após um dia, há outro dia. E rindo como poeta, que o riso é minha saúde, fiz da alegria uma meta e da antifossa virtude.
Mário Lago, foi uma honra, hein? Muito obrigado, Simão.
Obrigado, Mário. Tchau.
Vamos exibir a entrevista com Mário Lago, né? Um dos ícones do rádio, do teatro, do cinema, e depois da entrevista, né, viria se destacar também na TV, tendo papéis importantes em diferentes telenovelas, né? E a entrevista em si é bem interessante, né? O Mário relata como era a vida no Rio de Janeiro no início de, né, de sua juventude, né, quando mesmo era jovem. Relata também que estudou no Colégio Pedro II, né? Enfim, tem livros publicados também. E uma coisa que podemos destacar na entrevista que ele faz, e faz muito bem, é dar as respostas para algumas perguntas em tom de poesia, né? Então, assim, é bem, bem interessante as quadrinhas que ele montava também. Então, assim, realmente um ator completo, né? Afinal, ele desempenhava mais de uma função além de atuar. Bom, minha gente, após a entrevista concedida por Mário Lago, né, após termos reprisado a entrevista de Mário Lago no rádio, né, na Rádio Jornal do Brasil, encerramos aqui o nosso programa de hoje. Haja vista que não temos mais tempo, né, a entrevista passou até mais um pouco do tempo, passou um pouco do tempo do programa, né, peço até desculpas aí ao Valdemito, devido a esse registro tão longo, né, mas não podíamos deixar de exibir o registro em sua íntegra, então preferimos exibir o registro inteiro, né? Bom, é isso, minha gente. Após essa entrevista e a explicação dada após o registro, né, encerramos aqui o nosso programa de hoje, prometendo voltar na semana que vem. Espero que todos tenham uma boa noite e até logo, minha gente.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.